Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que texto maravilhoso, não é? Gente, eu sei que esse é um texto que é praticamente um clássico das pregações e dos sermões da igreja. E nós vamos ter a honra de visitá-lo mais uma vez, esse texto. Gente, feliz dia dos pais, para quem eu não dei ainda. Cheguei aqui, alguém me lembrou que era dia dos pais. Olha só, eu e a minha esposa, a gente tem um costume, assim. A gente, no Natal, geralmente a gente não está em casa, nossos pais estão em outros lugares, né? E minha sogra está aqui hoje, nos dando a honra, mas ela mora na Bahia, Itaim. E quando a gente não está passando o Natal com eles, a gente passa o Natal em casa, só a gente. Mas Natal é bom ter mais gente na mesa, não é não? Não tem um cheiro assim de ter que ter mais gente aqui? E a gente chama pessoas que estão desfamiliarizadas aqui na cidade para passar o Natal com a gente, tá? E eu sei que o Dia dos Pais também é um dia emblemático. Se você for passar o seu almoço Dia dos Pais sozinho, e se não vai almoçar com seus pais, almoça com a gente se você quiser, tá bom? A gente vai almoçar juntos. A gente decide o que comer, a gente compra alguma coisa, mas não fica sozinho, não. Eu sei que o Dia dos Pais é um dia que muita gente quer estar na mesa e tal, com todo mundo. E talvez você, por vários motivos, não vai estar com o seu pai aí. Se você está de boa, amém. Almoça onde você quiser. Mas se você quiser também, nós estamos convidando você, eu e a Léo, para a gente passar esse tempo juntos. Eu não sou seu pai, entendeu? Mas eu acho que a nossa companhia pode ser frutífera num dia como esse, tá bom? Almoço em família. Seja parte da nossa família hoje. Vocês estão convidados, tá bom? Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajuda a entender um pouco mais a tua palavra. Para que o nosso coração seja pastoreado por ti, Jesus. Amém. Gente, nós lemos um texto que é o seguinte. Deixa eu dizer o que aconteceu antes desse texto aqui. Presta atenção. João Batista é primo de Jesus. Primo mesmo. Primo de sangue. E ele tinha acabado de ser assassinado por motivos banais. Primeiro, porque João Batista, assim como é a tradição de profetas bíblicos, os profetas bíblicos geralmente são assassinados. Porque os profetas da Bíblia dizem coisas difíceis de se escutar. E eles não se assentam facilmente na mesa do rei. Os profetas, cheios do Espírito Santo, dizem coisas difíceis para os corruptos. Certo? E João Batista é dessa tradição. Só que a diferença é que esse aqui é primo de Jesus. Lembra que no Natal, a gente visita esses textos, né? Jesus na barriga de sua mãe e encontra João Batista também na barriga de sua mãe, duas pessoas anunciadas por outros profetas, assim como a Bruninha está grávida aqui do Rafa. E imagina isso, gente, o Espírito Santo os encheu ainda na barriga de sua mãe. Maravilhoso isso. E ele começa a pregar no deserto a vinda de Jesus. João Batista é o que batiza Jesus. Não é qualquer pessoa, João Batista. Tá? É o maior dos pregadores, segundo o próprio Jesus. E ele tinha acabado de ser assassinado. Então imagina aí o clima. Quando alguém morre, você deve se lembrar como é o clima. Parece que o chão some. Mas aqui não é qualquer pessoa, é parente de Jesus. De todas as pessoas que Jesus Cristo conhece e ama, estavam entristecidos. E os discípulos, os apóstolos, já tinham ideia de quem era Jesus, porque Jesus foi batizado por ele, cara. Então, o texto antes aqui, Jesus, os discípulos foram pegar o corpo de João Batista, e outra, decapitado. Não é qualquer morte. Não é uma morte natural. Não é qualquer tipo de assassinato. A cabeça de João Batista veio numa bandeja no meio de uma festa. Pensa que coisa cruenta. E os discípulos de Jesus vão lá buscar o corpo, ou seja, as partes do corpo. Isso está um pouco acima aqui no texto. E logo depois disso, Jesus estava cansado, muito cansado. As multidões cercavam Jesus, e ele queria se retirar para descansar. O texto logo acima diz. E ele não conseguiu, porque chegou uma multidão, e ele ficou com misericórdia. Olha o naipe de Jesus, misericordioso, ele fala assim: deixa eles, já que eles vieram, eu vou pregar. Aí Jesus prega e a multidão fica com fome. A gente fica imaginando isso, olha, fome, exaustão, luto. É quase assim, Jesus estava indo tirar férias. Nós vamos passar um dia na pousada Serra Negra. Encontra uma multidão faminta. E a fome aqui, gente, sempre que aparece o pão oferecido por Cristo, não é só fome do corpo, é fome da alma também, almas famintas. E o texto diz assim, que Jesus fala, eles estão desgarrados como pessoas sem pastores, pessoas largadas, deixadas, sem pastores. Tá? Ou seja, muitos aqui eram judeus, eram fariseus, mas não tinham pastores, tinham lobo, malfeitores da fé, arrancando tudo que podia das ovelhas. E o Senhor Jesus os alimenta. E aí chega esse texto aqui. Gente, que coisa incrível acontece aqui. Porque, olha só, se você tiver com sua Bíblia aberta, você pode ir acompanhando. Eu queria incentivar você, fazer uma pausa aqui rápida. Eu queria incentivar vocês, sem pressão, mas que você trouxesse uma Bíblia física para a igreja, quando você puder. Tá bom? Arrasou, Mila. Gente, traga, porque a experiência de leitura no celular é uma e no papel é outra. Não vou discutir isso aqui agora, mas... E é bonitinho você vindo com a Bíblia na mão, enfim. Tá bom? Traga. É isso. Obrigado, irmã, pelo mar aqui. Gente, olha só, eu vou ler para vocês aqui e junto com vocês, tá? Começa assim. Logo em seguida, depois de tudo isso que aconteceu, o clima era esse, Jesus forçou os discípulos a embarcarem. Eu gosto dessa versão aqui, porque em outros lugares está, ele convocou, ele impeliu, mas a palavra grega para esse texto aqui, ela quer dizer assim, obrigar por meio da força violenta. Jesus obrigou eles aí, porque olha só, o texto antes, além do cansaço de tudo isso, tinha uma coisa, a multidão começou a falar assim, ele é o rei político, né? Ele é o rei da nossa revolução social aqui, nós vamos tomar o poder, e começou um processo de insurreição. Claro que o fato de Jesus ser tratado como rei ainda por nós, carrega certa insurreição mesmo. Porque todos os reis dessa terra tentam ocupar um lugar em nosso coração que é só para o Cristo mesmo. Certo? Então nós somos um tipo de nação dispersa cujo rei é Cristo. Mas não era esse o plano de Jesus. Tomar Roma. Roma era pouco. Ele não queria o trono de César. Ele não está competindo com César. Apesar de César achar isso. Entendeu? Isso é tão pequeno para Cristo. Então Jesus queria sair, e outra, então tem vários motivos aqui, eu não sei todos os motivos, o texto não diz, mas eles não queriam ir desse barco porque eles foram obrigados. E é estranho, porque em nenhum outro lugar tem isso, porque até o chamado de Jesus para os discípulos é assim, vem, e o discípulo faz como? Eu vou. Assim como essa história de todos os discípulos. Então sempre que ele falava assim, eu estou indo para um lugar, o texto nem fala assim, os discípulos foram juntos, estava implícito isso. Eles largaram tudo, o texto diz isso, largaram tudo, deixaram tudo e o seguiram. Por que não seguiriam aqui? Eles não queriam. Está óbvio isso, eles foram forçados. E eles embarcaram e foram para outra margem, até que ele os despedisse a multidão. Jesus faz o quê? Coloca eles no barco, e Jesus não entra no barco. Ele que vai despedir sozinho a multidão. Agora vocês precisam ir embora. Eu já preguei, já dei alimento a vocês, vão para suas casas, vão embora. E eu gosto disso em Jesus também, porque Jesus constantemente manda as pessoas irem para algum lugar. No Monte da Transfiguração, quando Jesus assume uma outra forma, e os discípulos queriam ficar, vamos ficar aqui, nesse monte cheio de luz, e ele fala, não, temos que descer essa montanha e voltar para a vida. Cristo faz isso aqui, voltem para suas vidas, vocês já ouviram, agora vá viver isso, vá. A igreja não é lugar de ninguém morar, gente. Certo? Eu sei que algumas igrejas até tentam, faz culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, duas vezes, mas não, você fica com a sua vida, é no chão da sua vida mesmo que o Senhor fará uma grande obra, nos cantos da sua vida que parecem ínfimos, insignificantes, tem a quantidade de glória lá que você precisa encontrar. Jesus manda eles embora, e o que Cristo faz? Olha só, Jesus obriga os caras a entrar num barco, não entra no barco, fala com a multidão, vai embora. E o que é que Jesus faz, meus irmãos? Ele faz o seguinte, sobe ao monte a fim de orar a sós. Em algumas traduções está assim, como costumeiramente fazia, ele se retira para orar. Jesus faz muito isso, certo? Jesus muitas vezes fica sozinho para orar. Anotei algumas aqui. Jesus ora na solidão da noite, Mateus 14 aqui, que ele vai orar até de madrugada, em Marcos 1,35, Lucas 5 também, na hora das refeições, Jesus orava também, está em Mateus também, por ocasião do acontecimento de importância do batismo dele, em Lucas 3, Jesus vai orar também, antes de escolher os 12, Cristo estava em oração também, antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus estava sozinho em oração também, antes da sua confissão de Cesareia, né, em Lucas 9, ele estava sozinho em oração também. Na transfiguração, sobe para um monte com alguns poucos, só para orar também. Enfim, gente, são muitos episódios. Você quer aparecer com Jesus? Você precisa ter tempo a sós. Você precisa se retirar para orar. A nossa fé tem essa coisa desse ajuntamento, que é importante, e também do afastamento. Então, nesse texto, tem dois padrões de espiritualidade aqui que você precisa observar. Domingo nós estamos juntos. Mas e o que sobra para você fazer depois? Você vai orar sozinho, a sós. Você tem tempo a sós de oração? Você precisa disso. Cristo fazia isso. Somos imitadores de Jesus. Gente, é um tempo... Nós temos um momento da nossa história em que o silêncio... O recolhimento, o refreamento e a solidão amedronta as pessoas. Então você tem a sensação de companhia o tempo todo, mas que não é real. O celular dá uma falsa sensação de companhia também. Pessoas que precisam dormir com o barulho, geralmente são pessoas solitárias. Ele precisa ouvir, mesmo que de forma emulada e artificial, a voz de alguém gravada para ele sentir que tem alguém ali. Você precisa aprender a conviver com você. A falta de interioridade dos cristãos contemporâneos é um absurdo. Meus irmãos, aí o que acontece? Jesus chegou lá à tarde e estava ali sozinho. Vai montando a cena aí. Era fim de tarde. O barco já foi para o meio do mar, daquele lago grande que eles chamavam de mar. Jesus começa a subir uma montanha sozinho e era o fim de tarde. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios. O barco estava longe da terra. E começou uma coisa aqui no mar. Uma tempestade. O mar começa a ficar agitado. E o vento era contrário a eles. A situação era contrária. Gente, os caras entram no barco obrigado. Jesus não vai. Imagina a cena aí. E começa a dar uma tempestade. Eu imagino algum discípulo, se eu estivesse lá, já ia começar a murmurar. Rapaz, o cara me obrigou a entrar nesse barquinho aqui, o tempo virou, ele nem veio, vai indo, me jogou nessa furada, cadê Jesus? Porque da outra vez, da outra tempestade, ele estava no barco dormindo, se entrar no barco com Jesus, sempre dá problema, Da outra vez ele foi lá, acalmou a tempestade, não sem muito eles morrerem de medo e ter medo da morte. Dessa vez ele não está no barco. O cara que acalma a tempestade não veio. Nos obrigou a vir, e eu acho até que tem uma memória também aqui, assim. Da primeira vez eles foram de boa. Aí Jesus, vão no barco de novo, pessoal. Ah, rapaz, tô com compromisso aí. Jesus, não, vai. Vocês vão agora, entendeu? E os caras vão e Jesus não vai. Jesus está no alto de uma montanha, orando sozinho. Gente, olha que coisa. Então, o barco, porém, já estava à distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, e o vento era contrário. E aí, na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles. Olha só, gente. Passou-se um período aqui de quase 10 horas de tempestade, sem parar. Inclusive assim, ó, a hora que Jesus está no monte, é o fim da tarde. Não sabemos exatamente a hora que eles entraram no barco. É sabe que eles entraram no barco, Cristo foi despedir as multidões, e esse período de distância a gente não sabe. É sabe que desde o fim da tarde, eles já estavam no meio do mar, até a madrugada, na quarta hora da noite, que era chamado pelos judeus de a hora mais escura. Segundo eles, meia-noite não era a hora mais escura, era as 3 horas da manhã. E dividiam a noite em 4 partes, e essa era o começo da última parte. De madrugada, numa tempestade, fazendo nada, porque eles não queriam ir para o mar. Então ele falou, entra no barco e vai e fica lá, no meio dessa tempestade aí. Imagina aí, tá percebendo? Aí Jesus lá da montanha, 3 horas da manhã que ele foi dar atenção à situação. Entendeu? E aí ele vai ter com eles. E como é que Cristo chega, gente? Jesus chega andando sobre as águas, 3 da madrugada, no meio de uma tempestade, uma luz vindo. Entendeu, cara? A primeira coisa óbvia que eles pensam é, os discípulos vendo, porém, vendo que alguém caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados. Aterrorizados. E diziam, é um fantasma. Que é isso aí? Que assombração é essa? Que é isso vindo ali no meio do mar? Que coisa é essa? E imagina, gente, ó, um estado de exaustão. De medo por muito tempo. Tomar um susto é uma coisa. Estar num lugar amedrontador. Durante horas e horas e horas e não vê saída. A exaustão física, emocional, espiritual. E aí do nada, quando você não aguenta mais. Na pior hora da noite, mais escura, vem do nada alguém andando em cima da água. Meus irmãos, eles tiveram aqui um tremendo cagaço na versão contemporânea aqui. E eles gritavam de medo, gritavam de medo. Imagina esse monte de homem, a maioria que era pescador. Esse era um ambiente que eles estavam acostumados a lidar, mas eles estavam gritando de medo. Ah! Gritando, apavorados de medo. Imagina esse cara se abraçando, o que é isso? Esse monte de homem junto, gritando num barquinho, no meio da tempestade, e essa coisa vindo. E aí Pedro... Tinha que ser Pedro, mal de Pedro, e os que eu conheço, segue a tradição, aí lá vem Pedro, e diz assim, Pedro, ó, gente, e essa coragem de Pedro, essa figura emblemática, ele tem uma sacada, é que ele fala, Senhor, és tu, é você? E ele fala, e se é você, manda que eu vá ao seu encontro sobre as águas. Eu imagino os outros assim, o quê? A gente imagina algum discípulo assim, eu aposto 2 denários que isso vai dar merda. Porque se tá vindo essa assombração, nós estamos gritando de medo. Aí ele, tô achando que é Jesus. Aí ele tem uma ideia, se é você, eu vou andando aí, hein? Vou pular. Vou andando na água, hein? Pessoal, peraí, gente. Essas coisas não são assim. E, gente, Jesus dá moral. Ele fala assim. E Jesus respondeu, então vem. Eu imagino os caras assim, não, mas essa eu quero ver. Aquela coisa de lá falou, não, pode vir então, entendeu? Que Pedro faz, meus irmãos? Ele desce do barco, Pedro caminhou sobre a água e foi ao encontro de Jesus. Que eu já imagino os caras assim, rapaz, o apóstolo, o discípulo tem um dia de sossego, né? Ele só queria descansar, estamos exaustos, há dias trabalhando, vê uma multidão com fome, Jesus enfiou nós nessa barca furada aqui, de madrugada, 3 da madruga, vem esse ser humano do lado de lá, andando na água, Pedro inventa de ir lá encontrar, a voz lá fala, vem, e o pior, está dando certo, ele está andando em cima da água, os caras assim, vai, tem 2 pessoas em cima da água, que 3 horas da manhã, se ela é hora de andar em cima de água, no meio de uma tempestade, e ele vai. Gente, mas aí o vento ficou forte, Pedro ficou com medo, e Pedro começou a afundar. O que apostou, 2 denários, já estava assim. Eu falei, Pedro tem cada ideia, olha lá, afundando lá, ó. E aí ele grita uma coisa assim, Senhor, salva-me. Agora, tem uma coisa aqui interessante, porque Pedro sabia nadar. Pedro é pescador, sabia nadar. Ele não nada de volta. Mesmo com pouca fé, ele ainda acredita que a salvação veio do Senhor e que ele vai voltar a andar na água. Esse cara está andando em cima da água. Ele não quer voltar nadando. E aí ele fala, Senhor, salva-me. E eu acho que, se fosse dar um título para esse sermão, seria isso. Senhor, salva-nos, salva-nos. Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou e o repreendeu. A chamada que ele dá não é assim, o que você está inventando de... Não, não é isso. Ele fala assim, fraco na fé. Você foi fraco na fé. Faltou fé aí. Você tinha que ter acreditado mais. Você tinha que ter crido até o final. Por que você duvidaste? Você foi fraco, você foi incrédulo. Você foi fraco na fé. E assim, eles andando de novo, subiram no barco, e aí só o vento parou. E os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Começaram a louvar a Jesus, meus irmãos. Gente, que texto, não? Incrível, gente. E eu pensei uma coisa aqui. A tempestade fazia parte dos planos de Jesus. E eles entraram no barco obrigado e passaram por uma tempestade. Ou seja, até quando você obedece Jesus, a vida pode ficar complicada, meus irmãos. Pregaram uma mentira para muita gente, eu espero que você não tenha isso no coração, de que se você obedecer Jesus em tudo, a sua vida não terá tempestades. Não é assim. Às vezes obedecer Jesus é em direção à tempestade. Tá? É isso. E gente, olha só, isso aqui, de forma estratégica, não servia para nada, a não ser aumentar a fé deles. Sabe, essa coisa assim, eles estavam sendo frutíferos, mas não tinha essa lógica da produtividade que nós carregamos agora. Não tinha. Eles estavam indo para um lugar fazer nada, a não ser sofrer uma tempestade. Para ver Cristo vindo, e outra, o mar representava um grande medo para aquele povo. Eles tinham vários nomes de demônios para o mar. Porque pescadores iam e não voltavam. E as ondas vêm e esmaga tudo. Então eles tinham muito medo do mar. E das tempestades no mar é o perfeito ambiente para você ter medo terrível. Aterrorizado. E Jesus queria vencer esse grande medo deles. Certo? Jesus retira para orar. E quando ele vem andando sobre as águas como assim, olha... Eu estou pisando em cima daquilo que te amedronta. Aquilo que está te dando medo de morte, está debaixo dos meus pés. E perceba que Jesus podia ir lá do monte e pensar assim: eles estão quase naufragando, acalma a tempestade, ir lá encontrar com eles para ter uma manhã tranquila. Não, ele não faz isso. Antes de acalmar a tempestade, ele acalma Pedro. Que ele fala assim, quer ver? Tenha confiança, sou eu, não tenha medo. Diferente da outra vez que ele acalma a tempestade, primeiro ele acalma a tempestade e depois conversa com os discípulos. Aqui é o contrário. Primeiro ele acalma os discípulos, depois a tempestade. Porque a tempestade dentro deles era maior. Sabe quando tem situações na sua vida que são grandes, mas dentro também está um reboliço tremendo? As ondas da sua cabeça estão balançando você, a sua alma está submergindo por dentro, você está afogando no seu interior. E o Senhor quer acabar primeiro essa tempestade aí e fala: não tenha medo, confia em mim. A ansiedade tem nos corroído, meus irmãos. Medo, preocupação, angústias. Hoje é dia dos pais. Para muitos isso será um dia ensolarado e maravilhoso. Para muitos hoje, desde as primeiras horas desse dia, o céu está nublado. Muitos chegaram aqui molhados de tempestade. Olhados na alma. E a palavra de Jesus é: tenha confiança. Tenha confiança em mim. Sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém, meus irmãos? Deus é muito bom. Ele diz: não tenha medo, tenha fé. Aquilo que te assusta está debaixo dos pés de Jesus. Pedro volta para o barco andando. E no final eles louvam a Deus. Fala: louvado seja Jesus Cristo. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Só pode ser um Deus. Olha o que ele faz. Só pode ser um Deus. Meus irmãos, pode ser que você esteja talvez no começo da tempestade, num barco, muitas águas, e talvez seja esse o plano de Deus. Muita gente acreditou que seguir Jesus seria uma aposentadoria emocional. Agora eu só vou colher. E aí a tempestade vem e você fala: mas o que aconteceu? A gente cantou mais cedo aqui uma música que fala: Senhor, floresça a minha fé. Como é que você acha que a sua fé vai florescer? Nas tempestades. Não só nelas, mas nelas também. Amém? Eu queria convidar você a perseverar no Senhor, no meio das tempestades que é a vida. Gente, olha, é uma bobagem ignorar as tempestades da vida. Essa não é a mensagem do Evangelho. Não é a mensagem de Jesus. Você sabe essa coisa? Foca na parte do copo cheio. Meu irmão, não me irrita não. No meio da tempestade dessa, você está com um copo desse na cabeça de alguém. Entendeu? Respeita a minha dor. Entendeu? É isso. A gente tem propostas muito infantilizadas sobre o que é a fé cristã. É uma fé abobalhada. Vai dizer isso a pessoas que perderam aqueles que ele ama. Vai dizer para o coração de alguém ferido, dizer assim: ah, isso aí é pouca coisa. Olha a parte boa. Cara, a vida é cheia de partes ruins. Ignorar as partes ruins não é o convite de Jesus. Você não pode lidar, você não pode ser curado. Você não pode ser salvo, você ignora as partes ruins. Dói mesmo, viver dói, gente. Nós nos perdemos. A gente caminha e o pé torce. A alma também torce. Nós perdemos coisas, pessoas, oportunidades, você se perde sozinho. Aí o Senhor é nesse lugar que ele vai chegar andando sobre tudo isso e dizer: confie em mim, confia em mim, não tenha medo, eu vou estender a mão e vou salvar você. Eu queria convidar você a não negar os seus sofrimentos, suas dores, mas enxergar a mão de Jesus, ouvir a doce voz do Senhor dizendo, confie em mim, e enxergar a sua mão estendida, te puxando da água para cima, para continuar andando sobre a água, e voltar para o barco. E aí ele vai acalmar a tempestade, as circunstâncias. Gente, olha, o que aconteceu com o Pedro? Corajoso, nem dando ideia porque estavam pensando no barco, e falou, é ele, é você. E olha só, se for você, é o que eu espero de você, que seja andando assim sobre a água. Eu vou aí te encontrar, me faz andar também. E Jesus fala, então vem. Só que ele começa a olhar as ondas. O que é incredulidade, meus irmãos? É você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as circunstâncias. O que você faz nos dias de tempestade da sua vida? Você volta a olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Fite os olhos em Jesus. Não retire os olhos de Jesus. Isso é uma coisa para você. Às vezes a própria igreja vira uma tempestade na sua vida. Não fica, não? Foi só comigo isso. Fiquei até com medo agora. Fiquei até mal. Falei brincando. Vou dizer uma coisa para você. Se eu tirar os olhos de Jesus e fitar meus olhos só na igreja, ah, mas eu vou afundar. Eu vou afundar. Você não pode tirar seus olhos de Jesus, meus irmãos. Eu quero te dar um conselho prático aqui. Eu quero que você faça algo por você. Que ao acordar, antes de olhar qualquer coisa, que você olhe para Jesus. Você pode fazer isso? Que ao longo do dia, você pare algumas vezes para olhar para Jesus. Imite Jesus, que subiu no monte sozinho para orar. Os cristãos estão perdendo sua profundidade. Profundidade se acumula a sós, sozinho e em oração. Perdendo interioridade. Que povo barulhento nós nos tornamos. Nós precisamos de olhar para Jesus. Jesus mesmo. E uma hora dessas, assim, essas vezes, sem interferência. Sem ser pela voz do bispo, sem ser pelo o devocional de ninguém. Só você confia, não tenha medo. Não se agarra só na fé dos outros. Você precisa ter a sua relação com Jesus. Olhe para Jesus. É disso que você precisa, amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Junto com você. E quero dizer uma coisa para você. Você precisa orar a Jesus assim, olha. Jesus. As circunstâncias da minha vida, às vezes, parecem tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu quase não consigo mais te perceber. Mas eu quero ter fé, eu quero olhar para ti. Me ajuda a te enxergar. Talvez o seu sofrimento está durando muito tempo já. E o que você faz? Eu não tenho nenhuma dica para você acelerar o processo. Esse tosse de acelerar processos me irrita muito. Tem coisas que não adianta acelerar. A gente não tem que acelerar as crianças para crescerem mais rápido. Isso é violência. Viva cada dia o seu mal. Está no texto bíblico. Cada dia o seu mal. Não tenha pressa. Cristãos não são apressados. Você não pode fazer e tirar os olhos de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a olhar para Jesus Cristo. Olha para Jesus. Hoje eu não quero convidar você a olhar para mim, para essa igreja, para os seus irmãos, para mais nada. Você precisa ver Jesus. Jesus, Jesus anda sobre o mar que faz você tremer as pernas. Ele faz assim, ó, para tudo isso que te assombra. Confia nele. Senhor Jesus Cristo, quero entregar minha vida e meus irmãos nas tuas mãos. Nós aqui nesse pequeno barco que a gente chama de igreja, esse pequeno barco da nossa família, das nossas vidas. São muitas tempestades, Jesus. São muitas ondas. E algumas estão respingando em nós há muito tempo já. Quanto medo na nossa alma, Deus. Vou para nossas carências, é medo da solidão. Medo de não ser reconhecido, de não ser amado o suficiente. Medo, medo. Ele se submete a cada coisa por medo, Senhor Jesus. Troca esse medo por fé. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé. São tantas feridas, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nos faça como Pedro, Senhor. Ter coragem de ir ao teu encontro. Fixa nossos olhos nos teus. A gente se distrai com tanta facilidade, Senhor. É que as distrações são grandes mesmo, e amedrontadoras. Mas fixa nossos olhos nos teus, Jesus. E sabemos que o Senhor é o repouso. No teu olhar tem o remanso. No teu olhar tem a cura que nós precisamos. A tua voz está ecoando aqui, Jesus. Dizendo para a gente não ter medo, porque é o Senhor que está aqui. Obrigado então, Jesus. Obrigado por isso. Amém.
Da criação manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Oh. O teu convite.